tucanos de todas as partes desse maravilhoso Brasil. Hoje, vocês podem imaginar, é um dia diferente. Talvez para muitos que estão aqui, mas especialmente para mim. Hoje, presidente Fernando Henrique, nós não realizamos apenas mais uma convenção do PSDB. Hoje, nós nos reencontramos com a nossa própria história, com os nossos valores e princípios, mas, sobretudo, com a nossa responsabilidade de mudar o Brasil. Ao olhar e olhava atentamente no semblante, nos olhos de cada companheiro que aqui estava, e percebia que é realmente um reencontro. É muito significativo para mim, em especial, companheiro Roberto Freire, a sua presença. Companheiro de todas as trincheiras e de todas as horas. E não tenho dúvida que mais uma vez estaremos juntos. Companheiro Agrippino, o grande amigo, o grande senador, traz aqui com a clareza com que se expressa, com os compromissos claros que tem em relação ao Brasil, mais uma vez a palavra vigorosa dos irmãos democratas. Retribua ao meu irmão e companheiro ACM Neto a gentileza da sua mensagem e, através dele, a todos os democratas do Brasil, diga apenas que a nossa história vai recomeçar. E ela só terá êxito se for uma história construída a várias mãos, e as suas mãos, limpas e honradas, serão fundamentais para que nós possamos um dia devolver ao Brasil um governo sério, honrado e eficiente. São muitos os companheiros que estão aqui, não vou citá-los a todos. Muitos mais estão em outras dependências desse prédio, e digo de antemão que irei, no encerramento dessa convenção, abraçá-los pessoalmente. Mas hoje, o que eu quero dizer a vocês, com a responsabilidade de presidente nacional, a partir deste instante, do maior partido de oposição do Brasil, é uma palavra de honra e de orgulho. Orgulho da nossa trajetória, orgulho dos nossos companheiros, mas em especial, orgulho da nossa história. Somos, presidente José Serra, o partido da estabilidade econômica, o partido dos programas de transferência de renda, o partido das privatizações que tão bem fizeram ao Brasil. Somos o partido da lei de responsabilidade fiscal. Somos o partido que permitiu que milhões de brasileiros voltassem a consumir. Mas somos, sobretudo, o partido da ética. O partido que compreende que política e ética podem sim e devem permanentemente caminhar juntas. Portanto, não é uma missão formal que assumo. Tampouco a recebo como uma homenagem, mas sim como uma tarefa. Uma tarefa que desempenharei ao lado de companheiros e companheiras comprometidos com o mesmo ideal. Arthur, o bravo Arthur, que tanta falta faz ao Senado da República, falava, e Fernando Henrique repetiu, de utopias. É claro que para fazer política com seriedade na dimensão exata do que isso represente, é preciso sim ter utopias. E nós temos, nós queremos tirar o país das garras de um partido político que se esqueceu das suas origens e da sua história, que abdicou de ter um projeto de país para se contentar única e exclusivamente com um projeto de poder. E que bom. Porque bom poder saber que ao caminhar por esse país, e é isso que o PSDB deverá fazer a partir de agora, caminhar por cada canto do país, que bom saber que eu encontrarei o entusiasmo de cada um de vocês, a responsabilidade e a dimensão política de cada um de vocês, dos jovens do PSDB, os mais aguerridos de todo o país, nas vibrantes e talentosas mulheres do PSDB que aqui comparecem em enorme número, no nosso já forte movimento sindical, no Tucanafro, enfim, de segmentos que vão permitir que a nossa voz, que as nossas propostas possam ecoar por todo o Brasil. Não será fácil a nossa trajetória, não me iludo, mas está longe de ser impossível. Os obstáculos nós conhecemos, não vamos enfrentar apenas um partido político. Vamos enfrentar um partido que se encastelou no Estado, se ocupou do Estado e inverteu uma lógica básica e primária da democracia, em que os partidos políticos são feitos para servir ao Estado. O PT inverteu a lógica e colocou o Estado a serviço de um partido e do seu projeto de poder. Vamos sim, com a generosidade que temos e demonstramos em todas as etapas da nossa trajetória, andar de cabeça erguida por esse país, para dizer que em todos os momentos da história em que fomos chamados a participar, o PSDB esteve do lado certo, o PSDB sempre esteve do lado da democracia. Os companheiros que aqui estão não negaram a Tancredo o voto no colégio eleitoral no momento em que o grande objetivo do país era virar a página do regime autoritário. Os companheiros que estão aqui, ao contrário dos nossos adversários, votaram e trabalharam pela consolidação do Plano Real. Esse sim, o maior programa de transferência de renda da história brasileira. Os companheiros que estão aqui, ao contrário dos nossos adversários, lutaram, defenderam e aprovaram a lei de responsabilidade fiscal, um marco definitivo na administração pública desse país. Sim, o nosso DNA está lá em todos os programas de transferência de renda que hoje se juntaram no Bolsa Família. Mas no nosso tempo, e eu aqui reafirmo que o Bolsa Família é hoje um projeto incorporado, enraizado na paisagem econômica e social do Brasil e será mantido. Mas quando foram elaborados, com a presença de José Serra, no Ministério da Saúde, o Bolsa Escola e Bolsa Alimentação, eles eram, presidente Fernando Henrique e governador Geraldo Alckmin, um passaporte para o futuro e não um documento estagnado e aprisionado no presente. Nós queremos, diferente dos nossos adversários que se contentam com a administração diária da pobreza, nós queremos a sua superação, nós queremos que cada brasileiro, não importa onde viva, possa escolher o seu caminho, possa, de alguma forma, conseguir a sua independência e buscar o seu sucesso e o seu progresso. Por isso, o PSDB tem a responsabilidade, não é questão de opção. O PSDB estará se apresentando no momento certo e ainda não é hora de tratarmos disso, porque isso deve acontecer em 2014 com um projeto alternativo a esse que está aí. Pois onde estiver o PSDB, minhas amigas, meus amigos, estejam absolutamente seguros, estará a defesa intransigente da ética, da liberdade e da democracia. Os nossos adversários, e aqui isso já foi dito, vem atentando contra a democracia, querendo criar um garrote, colocar um garrote no Supremo Tribunal Federal, inibir as ações do Ministério Público, cercear a imprensa, inibir a livre movimentação das forças partidárias. Mas sabem por que fazem isso? Porque temem, porque nos temem, porque sabem que no confronto, no olho, nós poderemos dizer que temos coerência. O que defendíamos do governo, defendemos e temos a responsabilidade de bancar na oposição. E aqui uma palavra de agradecimento e de reconhecimento. Não assumo um partido esfacelado, ao contrário. Assumo um partido unido como nunca. E esta unidade, para mim, tem nome e sobrenome. A construção dos pilares do PSDB, sólido hoje, governando 8 estados e mais de 700 municípios, responde pelo nome do presidente Sérgio Guerra, companheiro leal, amigo e dedicado às causas da social-democracia. O PSDB é devedor, Sérgio, e tenho certeza que o seu vigor continuará sempre presente nas etapas que ainda temos que viver. Hoje, basta apenas um passeio rápido pela paisagem brasileira para vermos o mal que o PT vem fazendo no Brasil. Escolham a área. Vamos falar de educação? É vergonhosa a nossa posição. No governo Fernando Henrique, fizemos a universalização do acesso ao ensino fundamental. E a qualidade, que deveria ser a etapa seguinte, jamais chegou. O tempo médio de escolaridade hoje do aluno brasileiro, apenas na América do Sul, para não nos humilharmos muito e não precisarmos ir a outras partes do mundo, nós encontramos paralelo apenas no Suriname. Estamos atrás de todos os nossos vizinhos. Hoje no Brasil, de cada 4 alunos que entram no ensino fundamental, um não conclui. E de cada 2 alunos que entram no ensino médio, apenas um conclui. Não, essa é a verdadeira fronteira que o PSDB deve obstinadamente buscar. Ao contrário, meus amigos e minhas amigas, governador Geraldo Alckmin, desse surrado slogan do governo federal de que país rico é país sem miséria, eu quero dizer que o slogan correto é país rico é país com educação. Esse sim é um país que transforma definitivamente a vida das pessoas. E é possível sim fazer. Em Minas nós fizemos, outros estados têm feito. E quanto ao meu orgulho, quando nós em Minas Gerais apostamos que através de avaliação de desempenho, estabelecimento de metas, nós podíamos avançar na educação. E hoje, de todas as conquistas que tivemos em Minas nos últimos anos, essa é da qual eu mais me orgulho. Temos hoje, segundo o Ministério da Educação e IDEB, a melhor educação fundamental do Brasil. E nesse instante, peço licença para mais um agradecimento a um dos mais extraordinários homens públicos e seres humanos que conheci em toda a minha trajetória. E até me emociono com a sua lealdade, com seu compromisso com a democracia e com os valores que me ensina a cada dia. Obrigado, governador Antônio Anastasia, pela sua solidariedade, pelo seu talento e por estar levando a minha querida Minas Gerais a um novo futuro. Pois bem, mostramos que é possível fazer. Querem passear um pouco pela tragédia da saúde pública brasileira? Vamos lá. Quando José Serra era ainda ministro da Saúde, o governo federal participava com 46% do total de investimentos em saúde em todo o Brasil. 10 anos se passaram e hoje o governo federal participa com apenas 35%. Onde está a generosidade deste governo que se diz governo dos pobres? Não, é um governo dos amigos, para os amigos e pelos amigos, como nós assistimos a cada instante, a cada hora. Não, é preciso generosidade. Fazer aquilo, presidente Fernando Henrique, você diz o tempo inteiro, cuidar das pessoas, cuidar sinceramente, olhar e buscar os caminhos, evitando o populismo e medidas demagógicas. É sim possível, temos avanços na saúde e eles passam por aquilo que o PSDB defende. Vi aqui o companheiro Carlos Moscone, que teve a responsabilidade ao lado de José Serra de consolidar e implementar o SUS no Brasil. O PSDB defende aquilo que propunha a emenda 29, onde 10% dos recursos orçamentários sejam gastos na saúde, para que nós possamos efetivamente cuidar de quem precisa ser cuidado, cuidar de quem precisa da mão do Estado. Poderia aqui avançar em outras áreas, mas não vou cansá-los demais. Vou ficar na segurança pública, governador Geraldo Alckmin. Hoje, talvez nem todos os companheiros que estão aqui se lembrem disso. Hoje, 87% do total de recursos que se gasta em segurança pública no Brasil vem dos cofres estaduais, senador Cássio Cunha Lima, dos cofres municipais. Apenas 13% vem da União, mais uma omissão imperdoável. E merece aqui o nosso aplauso, a nossa sincera homenagem, a coragem com que o governador Geraldo Alckmin vem enfrentando essa questão no maior estado brasileiro. As medidas do enfrentamento da epidemia do crack são exemplo e referência para todo o Brasil. Pois bem, hoje, se nós olharmos o que acontece com o Brasil, nós vamos perceber com clareza porque foi que o governo do PT, e em marketing eles são bons, o governo do PT optou por comemorar em todo o Brasil os 10 anos de poder. Fizeram isso, e para mim é absolutamente claro, porque queriam esconder os últimos 2 anos de fracassos do governo da atual presidente. Porque nos anos do presidente Lula, eles ainda foram beneficiados pela herança do presidente Fernando Henrique Cardoso e por um ambiente econômico externo extremamente favorável. Eles comemoram 10 e não 2 anos, porque se tivessem que comemorar os 2 anos, seriam apenas 3 as marcas. Um pibinho ridículo, irrisório e vexatório. A inflação saindo de controle e as obras de infraestrutura estagnadas. Essa é a marca da ineficiência. Essa é a marca do descompromisso do PT com as futuras gerações. Aliás, se lembra o grande líder, extraordinário companheiro Aloysio Nunes, que há pouco tempo atrás eu estive na tribuna do Senado dizendo que, infelizmente, o que governa o Brasil hoje, ou quem governa o Brasil hoje, não é mais a presidente e a lógica da reeleição. Pois bem, o governo do PT só nos dá motivo para cada vez mais acreditarmos nisso. O que é isso, companheiras e companheiros? 39 ministérios para atender a quê? Alguns segundos a mais na televisão. Eu disse, presidente, outro dia, que nós estamos agora na companhia do Gabão. O embaixador do Gabão não gostou e disse que lá não, lá são só 29. Portanto, lamentavelmente, peço desculpas a ele, voltamos ao primeiro lugar. Aliás, achava eu, porque ao vir hoje cedo, eu recebi um e-mail, presidente, de um amigo meu que acompanha uma pesquisa feita pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e ele me mandou um e-mail. Senador, infelizmente, o governo da presidente Dilma não vai ter essa medalha de ouro, porque o Sri Lanka tem 53 ministérios. Aí eu disse a ele, que se cuide o Sri Lanka, porque do jeito que as coisas estão indo, se tiver mais um partidinho, se tiver mais um tempinho de televisão para buscar, o Sri Lanka daqui a pouco vai ser vice-campeão. Eu falo isso porque não é compreensível, gente, não é razoável, não é adequado, não é respeitoso para com a população brasileira a forma como vem utilizando o Estado em busca da continuidade de um projeto de poder ou do alargamento da sua base de apoio. Buscar base de apoio para implementar reformas é lícito, legítimo, necessário. E o presidente Fernando Henrique fez isso muito bem para nos trazer as transformações que aí estão. Mas para que uma base paquidérmica, companheiro Carlos Sampaio, como essa, senador Mário Couto, para não fazer absolutamente nada, para colocar a Câmara e o Senado de cócoras, de joelhos, envergonhados. E é isso que tem acontecido. Não satisfeitos com o aparelhamento do Poder Executivo, eles colocam a sua força para submeter o Poder Legislativo à sua agenda e agora buscam, de forma indireta, estabelecer garrotes e limites para o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Talvez em outro país tivessem sucesso. Aqui não terão. Não terão porque nós do PSDB, do Democratas, do PPS, não permitiremos que a maior das conquistas do nosso tempo, as liberdades democráticas, sejam colocadas em risco por aqueles que não têm a dimensão do que é servir ao país. Falta esse governo generosidade, falta compreensão de que nós somos um país continental e esse centralismo, a forma como que o governo trata hoje os municípios e os estados, vem fazendo mal a toda a federação. Aliás, federação é hoje uma palavra solta numa folha de papel. Cada dia mais o governo faz as suas bondades com recursos dos estados e dos municípios. E é preciso, sim, que a agenda da federação seja efetivamente discutida no Brasil e para o PSDB ela é absolutamente prioritária. Faço, portanto, aqui apenas algumas sinalizações, porque o que nós teremos pela frente é o desafio. Desafio de olhar para cada brasileiro, para cada brasileira, onde quer que ele esteja, qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja a sua classe social, a sua atividade econômica, se conseja a sua região, dizendo para eles que nós não queremos a hegemonia do que quer que seja. Nós do PSDB queremos um Brasil onde todos sejamos nós e não existam eles de dedo em riste apontado para aqueles que discordam das suas posições, que condenam a corrupção e que têm a coragem de dizer que o Brasil está cansado. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. Mas que bom poder saber que não estarei sozinho, ou não estaremos nós, companheiros da nova direção do partido, sozinhos nessa caminhada. Ela só tem sentido, e ela só será exitosa se for uma caminhada realmente e efetivamente solidária, onde cada um de nós compreenda que tem um papel, mas que estaremos todos irmanados na determinação de devolver ao país um governo que pense nas futuras gerações, que tenha coragem para fazer as reformas que esse governo não fez até aqui. E é por isso que o PSDB apresentará dentro de pouco tempo ao país, área por área, seu plano, suas propostas. Assisti o presidente Fernando Henrique recentemente à propaganda eleitoral do PT. E eles diziam, primeiro de forma leviana, que deram os primeiros passos para esse Brasil de hoje. Quanta inverdade! Quanta usurpação daquilo que não lhes é de direito! Os primeiros passos foram dados ainda antes de muitos de nós e desses jovens que estão aqui, com a reconquista da democracia. O segundo grande passo foi a retomada da estabilidade econômica. E o terceiro, o início dos programas de transferência de renda, todos eles com a participação efetiva do PSDB. Essa é a grande verdade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, altivos, de cabeça erguida, compreendendo o nosso papel e sabendo claramente o que fazer. Hoje, portanto, momento em que encerro essas minhas palavras, um outro reconhecimento. Um reconhecimento ao papel extremamente corajoso, sério, competente e de resistência que vem sendo exercido pela nossa bancada de deputados federais, numericamente inferiorizados, mas que superam essa inferioridade, assim como a nossa bancada no Senado, com garra, com vigor e com compromisso com o país. Portanto, companheiras e companheiros, somos todos governador José Serra, partes de um mesmo corpo. Somos todos comprometidos, governador Geraldo Alckmin, com a mesma causa. Somos todos governador Tasso Gereissati, corresponsáveis por aquilo que pode acontecer ou deixar de acontecer nesse país. Meu velho avô Tancredo, lembrado aqui por esse extraordinário companheiro que eu me orgulho em ter nas fileiras do PSDB, governador Marconi Perillo, dizia sempre: quando você estiver olhando um orador na tribuna, alguém com o microfone na mão falando, desvie o seu olhar. Desvie por alguns momentos o seu olhar e comece a ver quem são aqueles que estão ao seu lado. Quem são aqueles que emprestam o seu prestígio, a sua história, a sua credibilidade a quem está falando. Ninguém tem o orgulho que eu tenho, porque ninguém tem o time que o PSDB tem, a começar por Fernando Henrique Cardoso, passando por cada um dos companheiros que aqui estão e por cada um daqueles que estão aqui na minha frente. Não temos o que temer, nós estamos do lado certo, nós queremos o bem do Brasil, nós não queremos tomar conta e ocupar o Brasil. Por isso, minhas amigas e meus amigos, agora é hora da convocação. Convocação para que possamos percorrer juntos essa estrada. Como eu disse, com olhos na nossa história, nos exemplos, me permitam, companheiros e companheiras, de homens como Mário Covas, de mulheres como Ruth Cardoso, que tanto nos orgulham e que tanto nos honraram. Se cada um de nós compreender o sacrifício dos homens e mulheres que já não mais estão aqui, saberão que a nossa luta será uma luta exitosa. Ao final, no momento em que agradeço o fundo do meu coração a homenagem e o apoio que eu aqui recebi, quero dizer que, como filho das Minas Gerais, amante, por que não, como Fernando Henrique, do Rio de Janeiro, mas mais do que nunca de São Paulo, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de todas as partes do Brasil, eu quero dizer uma palavra de agradecimento ao meu pai, Aécio Cunha, que aqui não está, mas que me ensinou desde muito cedo aquilo que disse inicialmente: ética e política devem ser como irmãs siameses e jamais se separarem. Sinto nos meus ombros a mão carinhosa e o conselho sempre sábio do meu avô Tancredo, que dizia que no serviço da pátria haverá sempre espaço para todos. É por isso que nós estamos aqui, para construir um tempo novo no Brasil. E a nossa unidade, aqui hoje sacramentada, é o amálgama, é o instrumento, é o combustível mais eficaz que nós temos para mostrar ao Brasil que nem tudo está perdido. Nos aguardem e nos esperem, porque nós vamos de novo escrever no Brasil uma página de dignidade, de competência e de utopia por um Brasil mais justo e mais solidário. Viva o PSDB! Contem comigo e um grande abraço!